ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste 27 de setembro de 2022, terça-feira. Hoje lá fora, 22 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu, na técnica está Bob McLean. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Dezenas de milhares de russos fogem do país para evitar incorporação no exército. Tudo indica que gaseodutos da Rússia para países europeus foram alvos de sabotagem. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Advogado do Major Lusati diz que este poderá ser libertado.
Este processo ainda tem muito o que lhe diga e não se surpreendam se eventualmente o Major Pedro Lusati vir a ser absolvido deste processo.
UNITA quer mais representatividade em órgãos do Estado devido ao aumento do número de deputados, mas há quem duvida.
Não é o que a lei determina, mas é aquilo que ela pensa.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias internacionais com João Santa Rita.
Cerca de 98 mil cidadãos russos atravessaram a fronteira para o Cazaquistão desde que o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma mobilização de reservistas para combaterem na Ucrânia, disseram entidades oficiais do Cazaquistão. Homens em idade de poderem ser recrutados continuam a abandonar a Rússia para vários países vizinhos, sendo o Cazaquistão e a Geórgia aqueles que estão a receber mais cidadãos russos que chegam de carro, bicicletas e mesmo a pé. O ministro do interior cazaque disse que as autoridades não vão expulsar os russos que estão a chegar ao país para evitarem ser incorporados e o presidente do Cazaquistão deu ordens para que lhes seja fornecida ajuda devido ao que disse ser a atual situação desesperada. Aqueles que conseguem vistos estão também a fugir para a Finlândia e Noruega e os voos de Moscovo para países que ainda permitem ligações aéreas estão esgotados. A Agência de Fronteiras da União Europeia disse que na última semana 66 mil cidadãos russos entraram na zona, um aumento de 30% em relação à semana anterior. A maior parte entrou na Finlândia e Estónia. O Ministério da Defesa russo disse que vão ser recrutados cerca de 300 mil homens reservistas, que já cumpriram no passado serviço militar, mas em várias regiões da Rússia as autoridades estão a recrutar homens que não são veteranos. As autoridades da Suécia e Dinamarca estão a investigar fugas em dois gasodutos submarinos russos no Mar Báltico que a companhia que opera os mesmos descreveu de algo sem precedente. A Suécia emitiu um aviso sobre duas fugas descobertas no gasoduto Nord Stream 1, pouco depois de uma outra fuga no gasoduto Nord Stream 2 ter sido descoberta, levando a Dinamarca a limitar a navegação num raio de 5 milhas marítimas. Moscovo reduziu o envio de gás para a Europa através do Nord Stream 1, antes de suspender isso totalmente em agosto, alegando que as sanções ocidentais tinham causado dificuldades técnicas. O gasoduto Nord Stream 2 tinha sido recentemente completado, mas a Alemanha cancelou a compra de gás através do mesmo, mas ambos os gasodutos contêm ainda gás sob pressão. A companhia Nord Stream disse que três locais tinham sofrido o que chamou de danos sem precedentes num só dia. O primeiro-ministro da Polónia disse tratar-se de um ato de sabotagem, mas não deu outros pormenores. Uma entidade oficial ucraniana afirmou tratar-se de um ataque russo para tentar desestabilizar a Europa, mas também não forneceu qualquer prova. As autoridades na Suécia e Dinamarca disseram ter-se registado poderosas explosões nas zonas de fugas de gás. Um porta-voz do Kremlin disse não se poder excluir a possibilidade de sabotagem. Entretanto, entidades nas zonas ocupadas pela Rússia na Ucrânia disseram que os primeiros resultados dos referendos nessas regiões indicam que 96% favorecem a integração na Rússia. Os referendos, considerados sem qualquer legitimidade pelo Ocidente e pela Ucrânia, envolvem as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, que constituem 15% do território ucraniano. O presidente Putin disse que se os territórios foram integrados na Rússia, qualquer ataque contra esses territórios é um ataque contra a Rússia. O parlamento russo poderá considerar a incorporação dos territórios já no próximo dia 4 de outubro. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu, entretanto, a situação na região de Donetsk, no leste do país, de difícil. As autoridades ucranianas disseram estar a registarem-se violentos combates na zona de Kherson, no sul. A companhia que controla o Facebook disse ter identificado e cancelado uma vasta rede de contas falsas que espalhavam propaganda russa sobre a invasão da Ucrânia através da Europa Ocidental. A companhia Meta disse que a rede tinha criado mais de 60 portais da internet que pretendiam ser agências de notícias, mas que repetiam a propaganda difundida por Moscovo. Mais de 1.600 contas falsas no Facebook foram usadas para espalhar essa propaganda para audiências na Alemanha, Itália, França, Reino Unido e Ucrânia. A embaixada russa em Washington não comentou. No Irão, prosseguiram em várias cidades os confrontos entre forças de segurança e manifestantes na sequência da morte de uma mulher presa por não usar corretamente o véu islâmico, o hijab. Os últimos confrontos registaram-se em Teherão, Tabriz, Karaj, Yazd e outras áreas. Entidades oficiais disseram que 41 pessoas morreram desde que os protestos se iniciaram no passado dia 17, mas organizações de direitos humanos dizem que o número de vítimas é maior. Mahsa Amini foi presa a 13 de setembro e morreu 3 dias depois. A sua família diz que ela foi espancada depois de ter sido presa. A polícia nega as acusações. O presidente Ebrahim Raisi ordenou uma investigação.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar hoje com uma notícia que nos chega de Malanje. O secretário-geral do Governo Provincial de Malanje, José Francisco Manuel, foi detido ontem a mando da Procuradoria-Geral da República por suspeita de peculato e associação criminosa. Após ser ouvido por um magistrado do Ministério Público, ainda ontem, ele teve a prisão preventiva decretada. Manuel também suposto receber dinheiro de concorrentes dos últimos concursos públicos realizados em Malanje em troca de benefícios. O suspeito já respondia à justiça em liberdade por suspeita dos mesmos crimes, mas o então governador provincial, Nuberto dos Santos Quata Canal, optou sempre por mantê-lo no cargo. E de um alegado caso de corrupção para outro julgamento, o major Pedro Lussati, acusado de se apoderar de milhões de dólares da presidência, através de esquemas, incluindo listas de salários de pessoal militar inexistente, prossegue em Luanda. Hoje foi um dia bom para a defesa do major, porque o antigo secretário-geral da Casa Militar onde trabalhava Lussati, Luís Simão Ernesto, disse que não é possível que o dinheiro em causa tivesse saído daquela instituição. Duas conhecidas figuras da cena política angolana vão, entretanto, ser retiradas da lista de testemunhas. Coque Mukuta.
A defesa de Pedro Lussati, Francisco Muteca, mostrou-se satisfeito com o depoimento de Luís Simão.
A defesa do major Pedro Lussati exigiu que o secretário-geral pudesse aqui explicar a sua versão atinente aos factos entre 2008 a 2017. Aquilo que tem a ver com o objeto do processo e nada mais do que isto. E prestou e muito bem. E, de facto, disse o que a defesa pretendia saber, esclareceu devidamente os factos atinentes ao processo perante o juiz do julgamento. De facto, este processo ainda tem muito o que lhe diga e não se surpreendam se eventualmente o major Pedro Lussati vir a ser absolvido deste processo. Este é o caminho e esta será a posição da defesa. Ficou bem esclarecida. Isto porque não é o major Pedro Lussati que elaborava as folhas de salários, eram os comandantes que tinham essa responsabilidade, apenas ia para a Casa de Segurança, como ficou bem claro em sede da audiência e discussão. Aliás, vocês tiveram lá e testemunharam, o major Pedro Lussati apenas inseria dados e imprimia aquilo que vinha das unidades e nada mais do que isso. E também ficou esclarecido que o major Pedro Lussati, em algum momento, foi o financeiro da banda de música da Casa de Segurança do Presidente da República. É uma informação falsa da acusação e é uma informação falsa que paira ao nível das redes sociais e de muitos órgãos de comunicação social, do qual vocês também fazem parte, com devido recusação, está evada de especulações ilusórias. história está evada de vícios graves, quer do ponto de vista da substância da prova, quer do ponto de vista do procedimento. Logo, a defesa do Major Pedro Lussati não restará nada senão a absolvição do Major Pedro Lussati a posteriori.
Em conversa com a Voz da América, Francisco Muteca disse também que um dos membros da defesa pediu esta segunda-feira para, com estes pronunciamentos, ser retirado da lista das testemunhas os generais Regino Carneiro e Eusébio de Brito, que esperam pela decisão do juiz da causa. Koki Mukuta, Luanda.
O MPLA no poder acusou a UNITA de não respeitar a Constituição e de não aceitar os resultados eleitorais. Isto ao mesmo tempo que a UNITA afirmava que, devido ao aumento do número dos seus deputados no Parlamento, vai passar a contar com maior representação em diversos órgãos estatais. Mas isso é posto em dúvida por jurista Venâncio Rodrigues.
A UNITA considera que os 90 lugares que tem na Assembleia Nacional darão ao partido direito a mais lugares noutras instituições do Estado a par do Parlamento. O secretário-geral do maior partido da oposição angolana, Álvaro Chicomanga Daniel, esclareceu que
90 deputados abre caminho para outros lugares noutros órgãos do Estado. Estou a me referir à própria CNE. Vamos ter uma outra forma de partilhá-la, tanto de partilhar os espaços. Ao nível da ERCA, vamos ter forma de partilhar os espaços. No Conselho Nacional da Magistratura Judicial, nós também vamos ter outra forma de gerir esses espaços. Portanto, tudo isso por força da própria proporção que se abre. Vamos ocupar esses lugares, mas enquanto ocupamos esses lugares, onde vamos fazer o combate político aproximado, teremos também, sempre que necessário, ir para as ruas e manifestarmos a nossa vontade. Portanto, serão os dois eixos de atuação política que nós vamos desenvolver durante o mandato.
O jurista Vicente Pongolola diz, entretanto, que, embora por lei a UNITA tenha mais lugares em instituições do Estado, a prática poderá ditar o contrário.
Aqui, na verdade, não é o que a lei determina, mas é o que aquilo que o MPLA pensa. Antes, assim, mesmo a questão da presidência, da vice-presidência, da Assembleia Nacional, havia um acordo entre a UNITA e o MPLA para que, de alguma forma, fosse partilhado, sem que encontre o resultado. Estava negociado, depois o Presidente da República, o Presidente do MPLA, ligou para o pessoal lá dele e disse não.
Entretanto, o MPLA fez saber hoje em comunicado que jamais alinhará com forças políticas que não respeitem a Constituição e a lei, promovam a subversão, incitam atos de violência e vandalismo, recusam-se a respeitar a vontade popular, chegando ao ponto de não felicitar o vencedor, a quem agora se arrogam ao direito de convidar para caminhar lado a lado. Numa aparente resposta às declarações do líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, feitas por altura da manifestação de rua no último sábado em Luanda, a direção do partido no poder considera contraproducentes quaisquer manifestações discursivas que contrariam a ação imediata do executivo, consubstanciada em trabalhar mais e comunicar melhor. O MPLA diz que, contrariamente aos discursos demagogos dos seus adversários políticos, reitera o compromisso de continuar a trabalhar, tendo como bússola uma comunicação verdadeira e honesta, capaz de mobilizar os angolanos em prol do desenvolvimento econômico e social do país. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A nova governadora da província de Cabinda, nomeada pelo presidente João Lourenço, foi apresentada hoje aos cabindenses. José Manuel esteve lá e fala-nos dos desafios a que faz face.
Mara Chiosa foi apresentada como a mais nova governadora a dirigir os destinos do enclave de Cabinda nos próximos 5 anos. Com 42 anos de idade, a nova governadora chega a Cabinda no momento de uma crescente reivindicação de um estatuto político para Cabinda, a julgar pelos resultados das eleições do passado dia 24 de agosto, que deram 4 deputados para a UNITA, que prometeu na sua campanha atribuir um estatuto de autonomia para o enclave angolano rico em petróleo. Nesta perspectiva, os desafios políticos são enormes, requererão da jovem governadora humildade e capacidade de diálogo com todas as sensibilidades políticas, uma recomendação feita pelo Ministro do Estado e Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Adão de Almeida.
Gostaríamos de ter feito muito mais, mas concorrem para a não materialização de muitas intenções vários fatores que não queremos aqui enumerar e não há momento. Acredito que estão criadas as condições para que se dê sequência aos projetos visados.
Paquiosa espera dialogar mais com os cabindas para buscar as melhores soluções aos problemas do enclave e solicitou uma atenção especial das estruturas centrais do país.
Gostaríamos de sinalizar ser de grande importância para o povo de Cabinda a reabilitação do aeroporto Maria Mambo Café, a construção do porto de águas profundas do Caio, a implementação da refinaria de Cabinda, a construção do campus universitário e os programas de construção de estradas, pelo que solicitamos uma atenção especial a estes projetos.
José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
Quatro ativistas que haviam sido detidos no sábado em Luena, no Moxico, por protestarem contra a nomeação de Ernesto Mongala para governador da província, foram soltos. Karina Chiué Pedro falou com Armando Chicoca.
Assediada assim, um deles obrigou-me a dar-lhe um beijo para que me tirasse lá do pátio. Eu não aceitei, logo depois deu-me duas chapadas na bunda. Eu fui maltratada ali.
Entrevista concedida à Voz da América ontem, momentos depois da sua soltura pelo procurador José Bunga, por falta de provas do crime de que vêm indiciados, Karina Chiué.
No pátio da SIC, foi onde eu passei as duas noites ao relento, mosquito, tivemos que urinar ali mesmo. Passei mal, até água para bebermos, deram-nos água suja, água cheia de gordura, cheia de cebola. Ele é que tinha a chave da cela, eu consigo reconhecê-lo perfeitamente. Ao abrir a cela para mim, ele disse, eu antes de abrir a cela para você, tenho que te dar um beijo, porque eu gostei muito de ti. Eu disse, tu não podes fazer isso, porque eu não gostei de ti. Ele abriu a cela para mim, deu uma bofetada da bunda. Caminhando mais um pouco, ele deu e outra à frente de um efetivo da SIC, ele tinha a colete todo e ficou a rir-se de mim. Eu disse, tu estás a faltar-me com respeito. E os colegas dele, em vez de ajudarem-me a resolver aquela situação, ficaram a rir-se de mim. Eles disseram, tu és manhosa, por isso que tu passaste 48 horas aqui.
Já transmitiu isso ao advogado?
Já falei com os meus advogados, estão logo sair daqui. Nós vamos abrir um processo contra essas pessoas, até porque eu também fui agredida no momento da detenção. Bateram-me com o purete furou a calça jeans que eu havia usado, o colar.
O advogado de defesa, Elidio Macandala.
Marcamos para amanhã e vamos esperar amanhã, tão logo que for o escritório, para sabermos com detalhe o que terá acontecido. Então, estamos à espera do encontro com ela, que é para nos contar os detalhes e tecer, assim, algumas considerações relativamente ao assunto.
A Voz da América procurou ouvir o delegado do Ministério do Interior na província do Moxico, sem sucessos. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também FM. Quando se iniciar a segunda meia hora da programação, de hora e meia, vamos ter mais uma estação em sintonia connosco em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E pode participar enviando perguntas para o nosso número de WhatsApp, mais um 202-251-9466. E esta sexta-feira vamos ter como convidado José Gonçalves. Vamos falar das eleições no Brasil, com destaque para as eleições presidenciais. Portanto, junte-se a nós esta sexta-feira para o África Agora. Vamos agora falar de educação, começando no UIS, onde num único município milhares de alunos não puderam começar o ensino por falta de sala de aulas e também de professores. Trata-se do município da Maquela do Zombo, onde mais de 8 mil alunos ficaram fora do sistema de ensino, Muniz Francisco.
Do levantamento feito pelas autoridades locais, apontam para uma necessidade de mais de 420 professores e a construção de mais escolas nas demais comunas que compõem o município para dar resposta à demanda dos alunos, segundo informou a imprensa local o diretor municipal da educação, Manzambi Chico João.
Para este ano, estamos a falar de 8.002 alunos que estão fora do sistema normal de ensino em toda a extensão do município. 184 professores vão assegurar o sistema este ano. Tendo em conta o número de alunos que o município tem, o número de professores é muito insuficiente. Se nós tivermos mais de 420 professores, acredito que poderemos minimizar as dificuldades.
Entre as dificuldades que se debatem no setor a nível da província do Ije, Guimarães Domingos Canga destacou ainda...
E outra situação que nós temos é os professores todos que vão em outros municípios concorrer, ou seja, que conseguem emprego em outros municípios, depois de alguns meses saem daqueles municípios, vêm no município sede por falta de vias de comunicação. Refiro-me exatamente do município de Buengas, por exemplo, município do Bembe, município de Milunga e o município de Quimbele, que também praticamente ficará sem estrada porque ninguém está a intervir para estancar as ravinas, enfim.
O secretário provincial do Movimento dos Estudantes de Angola, no IJA, Guimarães Domingos Canga...
Esses alunos vivem exatamente na fronteira com a República Democrática do Congo e, no fim de tudo, como tem sido também nos anos anteriores, vão à República Democrática do Congo procurar o saber, procurar estudar. Há uma clara falta de vontade política de quem governa o país já há muitos anos, de não exatamente construir escolas, o número de professores também muito reduzido. É complicado quando passamos uma imagem na televisão de construção de X e Y salas de aula, quando passamos uma imagem na televisão de admissão de certos professores, mas a realidade não é aquilo. Por exemplo, se você vai a Makela, município de Makela do Zombo, Buengas, Milunga, Makela e tantos outros que compõem a província do Uís, encontra crianças a estudarem fora, ou seja, debaixo das árvores. Aí vem o tempo das chuvas, o sol por si só.
Do Uís para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigada, Muniz. Tudo indica, no entanto, que o problema daquele município do Uís não é o único. A situação da educação continua a ser alvo de críticas profundas e ásperas por todos aqueles ligados ao setor, Manuel José.
Presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira.
Tem que criar ruptura. Temos que revolucionar a educação, construir escolas em massa para permitir com que pobres e ricos tenham acesso a ela. Há um grupo de políticos que não querem desenvolvimento do ensino público, preferem que os pobres não tenham acesso à educação. As escolas aqui não têm carteira, as crianças estão só no chão. Não se aceita que até hoje as escolas não têm quadro. Tem que ajudar 80, 100 crianças numa sala de aula que não quer. Quer dizer que o nosso ensino é primitivo.
O líder estudantil dá exemplo.
Os alunos vão lá segunda, eles passam sua matéria de uma semana, voltam outra segunda, eles passam a matéria de uma semana. Aqui no Zango 4, é onde eu quase chorei, eu vejo isso está cada vez pior. Nós já falamos com a ministra, falamos com o delegado, mas eles não querem ouvir, que a gente devia ter vergonha. Ensino primitivo, não serve, esse ensino é dos piores do mundo.
Os professores têm a mesma constatação. Guilherme Silva, do Sindicato Nacional dos Professores.
Quem são os donos desses colégios? Uns estão lá sentadinhos no parlamento, outros estão no executivo, ou são donos, ou são acionistas dessas instituições privadas de ensino, porque isso exclui milhões e milhões de crianças que não têm como pagar colégios. Existem agora milhões e milhões de crianças fora do sistema e eles não estão nem aí porque os seus filhos estão a estudar nos melhores colégios na Europa e nas Américas, etc. Que é algo premeditado da parte do executivo.
Os colégios particulares apresentam melhores condições que as escolas públicas, mas isto em si só não agrada. António Pacavira, o responsável da Associação Nacional de Escolas Particulares.
Nós temos que criar uma ruptura com o sistema educativo que faliu. Não só em Angola, criticam, falam, até procuram ajudar, mas infelizmente o orçamento geral do Estado não aumenta para este setor. Infelizmente não há uma parceria sólida entre o ensino público e o privado. Me parece que até aí uma rivalidade. Fizeram a abertura do ano letivo. Pelo segundo ano consecutivo, o ensino particular não é convidado a estar presente. Aí é mau, isso não é parceria. Só em Luanda, nós temos hoje mais de 4 mil escolas particulares para 800 públicas. Uma coisa é o discurso e onde se fala bonito, olha, temos que ser parceiros. Outra coisa é na prática, e na prática não existe.
E no ensino superior, o cenário não é diferente. Carlinhos Assala, coordenador do Sindicato de Professores do Ensino Superior, Núcleo Luanda Bengo.
O ensino, o ensino primário, secundário, universitário, está mesmo na cauda dos outros países africanos.
A primeira coisa, o governo tem que ter a coragem de convidar os peritos, as pessoas que entendem da matéria, o Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior, para lhes apresentar propostas concretas, o que é que deve ser feito, que nós tenhamos um ensino de qualidade.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
nossa página desportiva, vamos começar com a Liga das Nações de Futebol da Europa, onde hoje vamos ficar a saber quem é o quarto semifinalista. Portugal recebe a Espanha num jogo do Grupo 2 em que Portugal tem 10 pontos, a Espanha 8, depois de perder surpreendentemente em casa no fim de semana com a Suíça por 2-1. Foi a primeira vez que a Espanha perdeu em casa em 22 jogos. Não se pode ganhar todas e isso significa, portanto, que Espanha tem que ganhar, caso contrário. Hasta la vista, baby. É Portugal, basta-lhe um empate. O luso-guineense Danilo Pereira é uma das pedras essenciais da seleção portuguesa.
Em termos de jogo jogado, de certeza que a Espanha vai entrar mais atrevida, mas não tão cautelosa. Portugal tem que se focar em si mesmo, sabendo que o jogo não vai ser fácil e temos que jogar com dois resultados, mas com o intuito sempre de ganhar.
Era Danilo Pereira, nasceu na Guiné-Bissau, joga na França, é da seleção portuguesa. Já o treinador da seleção de Portugal, Fernando Santos, foi interrogado também sobre o facto a Portugal bastar-lhe um empate.
Nós temos que olhar para nós, não temos que olhar para a Espanha e para aquilo que é os resultados e estas coisas.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. Quem sair no topo desse grupo vai juntar-se à Croácia, Itália e Holanda nas meias finais. E ontem a sensação foi dada pela Itália. Tinha que ganhar na Hungria, a quem bastava um empate, e Itália ganhou por 2-0, terminando assim no topo do grupo 3. Itália, recordemos, é o atual campeão europeu, mas recordemos também que não se qualificou para o Mundial. Ontem, nesse grupo, grupo 3, o grande jogo foi aquele entre a Inglaterra e a Alemanha, que, contudo, já não contava para nada. A Alemanha venceu por 2-0, com golos aos 52 e 67 minutos. Inglaterra iguala com golos aos 71 e 75, passa à frente aos 83. Quatro minutos depois, a Alemanha, Mannschaft, iguala. Grande jogo, termina com 3-3, mas, como dissemos, já não contava para nada. Quem não está nada contente com esta Liga das Nações é o Barcelona. O seu defesa central, o uruguaio Araújo, lesionou-se. Vai ser operado 3 meses de ausência. Outros lesionados são o avançado Memphis Depay, o meio-campista de Jong e outro defesa central, Koundé. Nada agradável. Araújo e Koundé são pedras essenciais na defesa do Barcelona, que tem estado em grande forma. Ainda no futebol, agora para falar de um jogo amigável hoje, que tem uma característica interessante, o luso-moçambicano Carlos Queiroz, de novo à frente do Irão, que vai estar no Mundial, defrontou hoje o atual campeão africano Senegal. Irão venceu na semana passada o Uruguai por 1-0. Outra equipa africana que vai estar no Mundial, a Tunísia, hoje joga com o Brasil.
Estamos quase a chegar à marca dos primeiros 30 minutos desta emissão vespertina em português da Voz da América, mas nós vamos continuar convosco durante mais uma hora. Portanto, esperamos que continue connosco, que nos continue a fazer companhia. Nós vamos falar aqui de São Tomé e Príncipe, a propósito dos resultados eleitorais. Vamos falar de Moçambique e falaremos também de uma greve de médicos na Guiné-Bissau. Portanto, esperamos que continue connosco. 1h30 da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América a transmitir em português a emissão vespertina de 27 de setembro de 2022. Hoje é terça-feira, boa terça-feira para todos. São 13h30, como eu disse, aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e em Cabo Verde são 16h30. Na produção, Mariano Bartolomeu. Na sonorização está Rob McLean, convosco aqui na apresentação. Continua Ana Guedes. Título das principais notícias de hoje: dezenas de milhares de russos fogem do país para evitar incorporação no exército. E tudo indica que gasodutos da Rússia para países europeus foram alvo de sabotagem. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em onda curta para todo o mundo, e estamos ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, na Guiné-Bissau. Em São Tomé estamos também em FM através do transmissor local da Voz da América, mas pode ainda acompanhar-nos em direto na nossa página na internet voaportugues.com. Não esqueça, estamos no Facebook, Twitter e Instagram, e o nosso número de WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Vamos lá. Vamos começar, como habitual, com as notícias internacionais.
Cerca de 98 mil cidadãos russos atravessaram a fronteira para o Cazaquistão desde que o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma mobilização de reservistas para combaterem na Ucrânia, disseram entidades oficiais do Cazaquistão. Homens em idade de poderem ser recrutados continuam a abandonar a Rússia para vários países vizinhos, sendo o Cazaquistão e a Geórgia aqueles que estão a receber mais cidadãos russos que chegam de carro, bicicletas e mesmo a pé. O ministro do interior cazaque disse que as autoridades não vão expulsar os russos que estão a chegar ao país para evitarem ser incorporados, e o presidente do Cazaquistão deu ordens para que lhes seja fornecida ajuda devido ao que disse ser a atual situação desesperada. Aqueles que conseguem vistos estão também a fugir para a Finlândia e Noruega, e os voos de Moscovo para países que ainda permitem ligações aéreas estão esgotados. A Agência de Fronteiras da União Europeia disse que na última semana 66 mil cidadãos russos entraram na zona, um aumento de 30% em relação à semana anterior. A maior parte entrou na Finlândia e Estónia. O Ministério da Defesa russo disse que vão ser recrutados cerca de 300 mil homens reservistas, que já cumpriram no passado serviço militar, mas em várias regiões da Rússia as autoridades estão a recrutar homens que não são veteranos. As autoridades da Suécia e Dinamarca estão a investigar fugas em dois gasodutos submarinos russos no Mar Báltico, que a companhia que opera os mesmos descreveu de algo sem precedente. A Suécia emitiu um aviso sobre duas fugas descobertas no gasoduto Nord Stream 1, pouco depois de uma outra fuga no gasoduto Nord Stream 2 ter sido descoberta, levando a Dinamarca a limitar a navegação num raio de 5 milhas marítimas. Moscovo reduziu o envio de gás para a Europa através do Nord Stream 1, antes de suspender isso totalmente em agosto, alegando que as sanções ocidentais tinham causado dificuldades técnicas. O gasoduto Nord Stream 2 tinha sido recentemente completado, mas a Alemanha cancelou a compra de gás através do mesmo, mas ambos os gasodutos contêm ainda gás sob pressão. A companhia Nord Stream disse que três locais tinham sofrido o que chamou de danos sem precedentes num só dia. O primeiro-ministro da Polónia disse tratar-se de um ato de sabotagem, mas não deu outros pormenores. Uma entidade oficial ucraniana afirmou tratar-se de um ataque russo para tentar desestabilizar a Europa, mas também não forneceu qualquer prova. As autoridades na Suécia e Dinamarca disseram ter-se registado poderosas explosões nas zonas de fugas de gás. Um porta-voz do Kremlin disse não se poder excluir a possibilidade de sabotagem. Entretanto, entidades nas zonas ocupadas pela Rússia na Ucrânia disseram que os primeiros resultados dos referendos nessas regiões indicam que 96% favorecem a integração na Rússia. Os referendos, considerados sem qualquer legitimidade pelo Ocidente e pela Ucrânia, envolvem as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, que constituem 15% do território ucraniano. O presidente Putin disse que se os territórios foram integrados na Rússia, qualquer ataque contra esses territórios é um ataque contra a Rússia. O parlamento russo poderá considerar a incorporação dos territórios já no próximo dia 4 de outubro. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu, entretanto, a situação na região de Donetsk, no leste do país, de difícil. As autoridades ucranianas disseram estar a registarem-se violentos combates na zona de Kherson, no sul. A companhia que controla o Facebook disse ter identificado e cancelado uma vasta rede de contas falsas que espalhavam propaganda russa sobre a invasão da Ucrânia através da Europa Ocidental. A companhia Meta disse que a rede tinha criado mais de 60 portais da internet que pretendiam ser agências de notícias, mas que repetiam a propaganda difundida por Moscovo. Mais de 1.600 contas falsas no Facebook foram usadas para espalhar essa propaganda para audiências na Alemanha, Itália, França, Reino Unido e Ucrânia. A embaixada russa em Washington não comentou. No Irão, prosseguiram em várias cidades os confrontos entre forças de segurança e manifestantes na sequência da morte de uma mulher presa por não usar corretamente o véu islâmico, o hijab. Os últimos confrontos registaram-se em Teherão, Tabriz, Karaj, Yazd e outras áreas. Entidades oficiais disseram que 41 pessoas morreram desde que os protestos se iniciaram no passado dia 17, mas organizações de direitos humanos dizem que o número de vítimas é maior. Mahsa Amini foi presa a 13 de setembro e morreu 3 dias depois. A sua família diz que ela foi espancada depois de ter sido presa. A polícia nega as acusações. O presidente Ebrahim Raisi ordenou uma investigação.
São Tomé e Príncipe, a missão da Observação Eleitoral da União Europeia, pediu à Comissão Eleitoral Nacional que divulgue os resultados eleitores por distrito 2 dias depois das eleições. Ontem, o presidente da Comissão anunciou resultados em termos genéricos que indicam que a AD, na oposição, ganhou, mas sem indicar o número de mandatos, e houve reações daquele partido.
É a primeira vez na história da democracia em São Tomé e Príncipe que o presidente da Comissão Eleitoral Nacional anuncia os resultados das eleições legislativas sem indicar o número de mandatos conquistados por cada partido em cada círculo eleitoral.
Isso já não é da nossa competência, é da competência do Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional será, portanto, a distribuição dos mandatos.
Após este anúncio de José Carlos Barreiros, grupos de militantes do maior partido da oposição São Tomense, ADI, que garante ter vencido as eleições legislativas com maioria absoluta, incendiaram pneus em frente à sede da Comissão Eleitoral Nacional, exigindo transparência na divulgação dos resultados eleitorais.
Aqui que aconteceu em Angola, querem fazer uma réplica em São Tomé, mas fica já o aviso, nós não vamos aceitar.
O líder da ADI, Patrício Trovoada, acusa a Comissão Eleitoral Nacional de manobras para adulterar os resultados eleitorais.
O anúncio feito de uma maneira tardia ontem de unicamente o número de votantes só serve mais uma vez a confundir as pessoas. Nós estamos numa eleição legislativa, um escrutínio proporcional. Por isso, os números globais de votantes a nível nacional, que são números atribuídos a cada partido, não podem dar uma ideia de maioria absoluta.
Outros partidos concorrentes ainda não reagiram. A chefe da missão dos observadores da União Europeia, Maria Leitão Marques, diz que a situação é preocupante.
Encorajamos uma maior transparência de todos os resultados provisórios, o que significa, em concreto, que, no nosso entender, a Comissão Eleitoral deveria tornar públicos a todas as cidadãs e cidadãos os resultados provisórios por assembleia de voto e por distrito.
Para o jurista Abílio Neto, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional deve seguir os mesmos procedimentos das eleições anteriores. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E vamos agora falar de Moçambique. Moçambique e Tanzânia procuram estratégias para o combate de crimes relacionados com a ligação fronteiriça, tráfico de pessoas e bens e outros crimes transnacionais, incluindo terrorismo. Para o analista Wilker Dias, a retoma dos encontros da Comissão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança tem a ver com o facto de os países da região terem-se apercebido dos obstáculos que impedem o seu desenvolvimento.
Peritos de Moçambique e da Tanzânia iniciaram esta terça-feira, 27 de setembro, a análise de estratégias para o combate ao terrorismo no âmbito da Comissão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança dos dois países, encontro que irá durar 3 dias. Da reunião, as duas partes terão que encontrar estratégias para combater crimes transnacionais, com destaque para o terrorismo, que assola a província de Cabo Delgado, segundo referiu o secretário permanente do Ministério da Defesa, Casimiro Mueio.
Estou convicto que os trabalhos da 4ª Sessão da Comissão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança Moçambique-Tanzânia tem a espinhosa responsabilidade de prover segurança, tranquilidade e ordem pública através da definição de estratégias realísticas, exequíveis e ações comuns neste domínio, identificando os mecanismos de diálogo permanente visando ultrapassar os desafios relacionados com a ligação fronteiriça, tráfico de pessoas e bens e outros crimes transnacionais, incluindo o terrorismo.
Para o secretário permanente do Ministério da Defesa e Serviço Cívico da Tanzânia, Faraik Mwepe, este encontro é fundamental para a definição de ações concretas que cada país deverá levar a cabo para garantir a defesa e segurança da extensa fronteira de cerca de 800 quilômetros partilhada pelas duas nações.
It is in the history that the cooperation between the Republic of Mozambique.
É histórico que a cooperação entre Moçambique e a Tanzânia é inevitável, não apenas por questões geográficas, mas porque somos um povo único. Pelo que espero que este encontro fortaleça a nossa irmandade e reforce a cooperação em todos os aspectos relativos à defesa e segurança. O encontro surge dias depois de a presidente da República Unida da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, ter visitado Moçambique e mantido o encontro com o presidente moçambicano Filipe Nyusi, o que para o analista Wilker Dias vem reforçar a necessidade de cooperação dos dois países da região austral em matérias de defesa e segurança e não só.
E agora há esta pretensão em poder-se resgatar estes laços históricos com os diversos países, porque acabou-se percebendo que a África Austral praticamente está sujeita a várias ameaças, mas também está sujeita a várias oportunidades para o próprio desenvolvimento existente. Então, este raio de percepção é praticamente visível em cada líder existente no bloco da SADC.
A sessão da Comissão Conjunta será presidida pelo Ministro da Defesa, Cristóvão Arthur Schum, do lado moçambicano, e pela Ministra Stergomena Tax, em representação da Tanzânia. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em Moçambique, faltando menos de 2 anos para as eleições gerais, o modelo de liderança é posto a teste. Analistas e membros da Frelimo, o seu partido, dizem que ele vai ter que aceitar engolir sapos vivos para Moçambique e evitar outras guerras. Os críticos alertam também que a Frelimo tem muitas dificuldades em dialogar, Ramos Miguel.
O antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano, falando após a reeleição de Filipe Nyusi como presidente da Frelimo, disse que este em algum momento terá que saber engolir sapos, reiterando algo que o antigo estadista já falou antes sobre negociações. Para Fernando Lima, esta é uma mensagem para o futuro e significa que temos que avançar para a reconciliação, sublinhando que é preciso haver condições, compreender os antagonistas do presidente Filipe Nyusi e este é um caminho sinuoso.
Isto não significa que estamos numa fase de estar à mesa com as pessoas que fazem a guerra em Cabo Delgado, mas significa sim que é preciso conhecer melhor o inimigo, saber os seus contornos, procurar, dentro dessa perspectiva, procurar caminhos que possam, de algum modo, resolver este conflito em Cabo Delgado, porque também o governo já disse, e o presidente Nyusi também já, a solução militar não é a única questão que está em.
E acha que essa perspectiva de negociação com os insurgentes é bem vista na Frelimo?
Não, em princípio não, porque a Frelimo nessas coisas é muito conservadora. Também não gostou que o presidente Nyusi falasse com o Afonso da Cama. Também não gostou da entrada de tropas internacionais em Moçambique. Mas o que é certo é que as nossas forças armadas não estavam preparadas para enfrentar este. Portanto, este Congresso deu mais poderes ao presidente Nyusi. Ele tem mais capacidade de tomar algumas iniciativas em relação ao estabelecimento da paz. E o estabelecimento da paz passa também por resolver muitos dos problemas económicos e sociais da população de Cabo Delgado.
E o processo de reconciliação, sobretudo com a RENAMO, acha que está bem encaminhado?
Sim, não. Eu acho que o presidente Nyusi compreende esses desafios. Há pessoas dentro da Frelimo que gostariam de ter uma dinâmica de vitória. Isso é uma mentira. A Frelimo, o governo de Moçambique, dinâmica, de facto, de reconciliação dentro do espírito do Acordo de Paz de 1992. E muitas coisas não têm dado certo, exatamente porque a Berlim e o governo já esqueceram o que se passou no passado e acham que eles ganharam a guerra e querem recuperar o tempo perdido. Ora, isso não é verdade. O governo e a Berlim não ganharam a guerra e aquilo que deve prevalecer é a reconciliação, se não queremos encontrar outras guerras a caminho à nossa frente. Uma das razões por que sempre nos deparamos com conflitos é porque a Berlim tem muita dificuldade em dialogar com os outros, em compreender as reivindicações de outros grupos políticos, económicos e sociais.
Já o analista político Manuel Alves entende que a mensagem do presidente Chissano é no sentido de Filipe Nyusi se reconciliar com os seus antagonistas dentro da Frelimo.
Esse conselho de Chissano é que apenas por ser tardio, porque o Nyusi, logo que ascendeu ao poder, já tinham perfilado os sapos por engolir. É este alerta que o presidente Chissano deve estar a chamar a atenção. Acredito pouco que o conselho de Chissano, nesta perspectiva, seja no sentido Cabo Delgado. Para mim, prefiro apostar em engolir sapos vivos na resolução de assuntos internos do partido, porque é notório, é visível ao LUNU que há assuntos sérios de partido que têm que ter o devido encaminhamento, de modo a não transbordarem para o domínio público. É no sentido de que há questões internas do partido têm que resolver com alguma urgência e sem ferir a sensibilidade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira, com a aproximada das eleições no Brasil, em que a grande atenção é dada às eleições presidenciais, nós vamos dedicar o África Agora exatamente ao Brasil, às eleições no Brasil, e isto porque tem, ou poderá ter, impacto em África. O nosso convidado vai ser José Gonçalves, portanto, se quiser, envie-nos uma pergunta ou envie-nos um comentário para o nosso número do WhatsApp ou através do nosso Facebook, onde nós anunciamos quem é o nosso convidado. Portanto, não esqueçam, sexta-feira vamos falar de Brasil, eleições. Neste momento, os dois grandes contendores, dois grandes rivais, é Jair Bolsonaro, o atual presidente, e Lula da Silva, o ex-presidente. E depois disso, vamos para a Guiné-Bissau. O governo está à supressão dos médicos, enfermeiros e professores dispensados da função pública. Centenas deles saíram às ruas hoje, em Bissau, exigem a revogação dos despachos do governo que os demitiu. A notícia com Lassana Kassamá.
Professores, médicos e enfermeiros enfurecidos com a decisão do governo, que os mandou para casa, uma decisão tomada desde 5 de setembro deste ano, tendo o executivo emitido um despacho em que não só suspendeu entradas de novos funcionários públicos, mas emitiu dois despachos respectivos, dando sem efeito recrutamento dos professores, médicos e enfermeiros que foram admitidos na função pública em 2021. Inconformados com esta medida, os profissionais da saúde e da educação abriram uma frente comum, através de um pacto assinado ainda este mês, para exigir do governo a revogação dos citados despachos. Yoyo João Correia, porta-voz da Frente Social, constituída pelos sindicatos dos professores e dos técnicos da saúde, disse aos jornalistas que a mensagem passou e agora vão esperar as diligências do governo em resposta às suas exigências.
A mensagem já está dita e também a imagem que queremos passar já está feita e vamos esperar a diligência chamada do governo.
De referir que esta marcha veio antecipar a greve dos professores e dos técnicos da saúde agendada entre os dias 10, 11, 12, 13 e 14 de outubro próximo. E o João Correia avisa que a eventual desconvocação da paralisação em perspectiva nos setores da saúde e da educação vai depender da dinâmica nas negociações entre o governo e os sindicatos.
Isso vai depender da dinâmica da própria negociação e da diligência do governo e também daquilo que os sindicatos acham que é prioridade e são essenciais para os trabalhadores.
Dias difíceis para os setores da saúde e da educação. Dá-se na Casamã. Para a Voz da América.
O julgamento do Major Pedro Lussat, em Angola, acusado de se apoderar de milhões de dólares da presidência através de esquemas, incluindo listas de salários do pessoal militar inexistente, prossegue em Luanda. Hoje foi um dia bom para a defesa do Major, porque o antigo secretário-geral da Casa Militar, onde trabalhava Lussat, disse que não é possível que o dinheiro em causa tivesse saído daquela instituição. Duas conhecidas figuras da cena política angolana vão entrando ser retiradas da lista de testemunhas. A Koque Mukuta.
A defesa de Pedro Lussat, Francisco Muteca, mostrou-se satisfeito com o depoimento de Luiz Simão.
A defesa do Major Pedro Lussat exigiu que o secretário-geral pudesse aqui explicar a sua versão atinente aos fatos entre 2008 a 2017. Aquilo que tem a ver com o objeto do processo e nada mais do que isto. E prestou, e muito bem. E, de facto, disse o que a defesa pretendia saber, esclareceu devidamente os factos atinentes ao processo perante o juiz do julgamento. De facto, este processo ainda tem muito o que lhe diga e não se surpreendam se eventualmente o Major Pedro Lussat vir a ser absolvido deste processo. Este é o caminho e esta será a posição da defesa. Ficou bem esclarecida. Isto porque não é o Major Pedro Lussat que elaborava as folhas de salários, eram os comandantes que tinham essa responsabilidade e apenas ia para a Casa de Segurança, como ficou bem claro em sede audiência e discussão. Aliás, vocês estiveram lá e testemunharam, o Major Pedro Lussat apenas inseria dados e imprimia aquilo que vinha das unidades e nada mais do que isso. E também ficou esclarecido que o Major Pedro Lussat, em algum momento, foi o financeiro da banda de música da Casa de Segurança do Presidente da República. É uma informação falsa da acusação e é uma informação falsa que paira ao nível das redes sociais e de muitos órgãos de comunicação social, do qual vocês também fazem parte, com devido recusação, está evada de especulações ilusórias, está evada de vícios graves, quer do ponto de vista da substância da prova, quer do ponto de vista do procedimento. Logo, a defesa do Major Pedro Lussat não restará nada senão a absolvição do Major Pedro Lussat a posteriori.
Em conversa com a Voz da América, Francisco Muteca disse também que um dos membros da defesa pediu esta segunda-feira para, com estes pronunciamentos, se retirar da lista das testemunhas os generais Regino Carneiro e Eusébio de Brito, que esperam pela decisão do juiz da causa. Koque Mukuta, Luanda.
Na página dedicada à política americana, o João Santa Rita destaca os problemas jurídicos de Donald Trump, o ex-presidente.
A semana passada, há que dizer, não foi uma boa semana para o antigo presidente Donald Trump. A procuradora do Estado de Nova York, Letitia James, anunciou uma ação contra o antigo presidente, exigindo mais de 200 milhões de dólares em indenizações ao Estado, porque, segundo disse, ele cometeu fraude fiscal na avaliação das suas propriedades e em declarações sobre o estado das finanças pessoal e da sua companhia. Há que dizer que isto não é uma ação criminal, mas sim uma ação civil, que pode acabar por ser resolvida fora do tribunal, isto é, através de um acordo de um pagamento de uma multa. Mas Letitia James disse que tinha enviado as suas conclusões para o Departamento Federal de Justiça e para os serviços de rendimentos fiscais para possíveis ações criminais. Para além disso, um investigador especial, nomeado a pedido do próprio Donald Trump para analisar documentos recentemente confiscados de sua casa pela Polícia Federal, o FBI, pois esse investigador especial disse aos advogados de Trump que, se os advogados vão argumentar que os documentos secretos confiscados de sua casa já não eram secretos, têm que provar isso. E têm que provar também acusações de Donald Trump que alguns documentos foram ali colocados pelo próprio FBI. Um tribunal de apelos deu também autorização ao FBI para continuar a investigar os documentos secretos ali encontrados, apesar da nomeação do investigador especial que está a analisar centenas de documentos para verificar quais não têm nada a ver com essa investigação. E aqui há que dizer que há a possibilidade de uma ação criminal. E esta semana, na quarta-feira, portanto amanhã, o Comitê da Câmara dos Representantes, a investigar o ataque ao edifício do Congresso em janeiro do ano passado, vai reunir-se em público, mais uma vez, adivinhando-se que possa estar a chegar ao fim das suas deliberações, perguntando-se agora se vai ou não referir as suas conclusões para possíveis ações criminais contra o antigo presidente. Adam Schiff, do Partido Democrata, preside a esse comitê.
We operate with a high degree of consensus and unanimity. It will be certainly, I think, my recommendation, my feeling that we should make referrals.
Nós trabalhamos com um alto sentido de consenso e unanimidade. Certamente, a minha recomendação, o meu sentimento, é que deveríamos referir o caso para o Departamento de Justiça. Mas iremos chegar a uma decisão, como comitê no seu todo, e todos iremos aceitar essa decisão. Eu apoiarei os outros membros do comitê se a opinião deles for diferente.
And I will join our committee members if they feel differently. But look, I do agree. There have been several laws broken, and it is, I think, apparent that there is evidence that Donald Trump was involved in breaking several of those laws.
Eu concordo que houve várias leis que foram violadas e penso que há provas que Donald Trump esteve envolvido na violação de várias dessas leis. Quando o Congresso encontra provas de que pessoas violaram a lei, não é sempre o caso que entrega os casos ao Departamento de Justiça, mas em circunstâncias como esta, eu penso que esse é o melhor argumento.
In circumstances like these, I think that's the better part of the argument.
Eram palavras do congressista democrata Adam Schiff. Ele estava a falar à cadeia de televisão CNN. Nossa página desportiva, vamos começar com a Liga das Nações de Futebol na Europa, onde hoje vamos ficar a saber quem é o quarto semifinalista. Portugal recebe a Espanha num jogo do Grupo 2 em que Portugal tem 10 pontos, a Espanha 8, depois de perder surpreendentemente em casa no fim de semana com a Suíça por 2-1. Foi a primeira vez que a Espanha perdeu em casa em 22 jogos. Não se pode ganhar todas e isso significa, portanto, que a Espanha tem que ganhar, caso contrário. Hasta la vista, baby. É Portugal, basta-lhe um empate. O luso-guineense Danilo Pereira é uma das pedras essenciais da seleção portuguesa.
Em termos de jogo jogado, de certeza que a Espanha vai entrar mais atrevida, mas não tão cautelosa. Portugal tem que se focar em si mesmo, sabendo que o jogo não vai ser fácil e temos que jogar com dois resultados, mas com o intuito sempre de ganhar.
Era Danilo Pereira, nasceu na Guiné-Bissau, joga na França, é da seleção portuguesa. Já o treinador da seleção de Portugal, Fernando Santos, foi interrogado também sobre o facto a Portugal bastar-lhe um empate.
Nós temos que olhar para nós, não temos que olhar para a Espanha e para aquilo que é os resultados e estas coisas.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. Quem sair no topo desse grupo vai juntar-se à Croácia, Itália e Holanda nas meias finais. E ontem a sensação foi dada pela Itália. Tinha que ganhar na Hungria, a quem bastava um empate, e Itália ganhou por 2-0, terminando assim no topo do grupo 3. Itália, recordemos, é o atual campeão europeu, mas recordemos também que não se qualificou para o Mundial. Ontem, nesse grupo, grupo 3, o grande jogo foi aquele entre a Inglaterra e a Alemanha, que, contudo, já não contava para nada. A Alemanha venceu por 2-0, com golos aos 52 e 67 minutos. Inglaterra iguala com golos aos 71 e 75, passa à frente aos 83. 4 minutos depois, a Alemanha, Mannschaft, iguala. Grande jogo, termina com 3-3, mas, como dissemos, já não contava para nada. Quem não está nada contente com esta Liga das Nações é o Barcelona. O seu defesa central, o uruguaio Araújo, lesionou-se. Vai ser operado 3 meses de ausência. Outros lesionados são o avançado Memphis Depay, o meio-campista de Young e outro defesa central, Koundé. Nada agradável. Araújo e Koundé são pedras essenciais na defesa do Barcelona, que tem estado em grande forma. Ainda no futebol, agora para falar de um jogo amigável hoje, que tem uma característica interessante, o luso-moçambicano Carlos Queiroz, de novo à frente do Irão, que vai estar no Mundial, defrontou hoje o atual campeão africano Senegal. Irão venceu na semana passada o Uruguai por 1-0. Outra equipa africana que vai estar no Mundial, a Tunísia, hoje joga com o Brasil.
E esta é a Voz da América. Continue connosco. Vamos ficar aqui mais 30 minutos consigo nesta emissão vespertina em português da Voz da América. 2 horas da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, terça-feira, 27 de setembro de 2022. Convosco na produção está o Leo Sailo, o nosso engenheiro de som é Rob McLean, e convosco aqui na apresentação, Ana Guedes. Bem-vindos de novo. Transmitimos em onda curta para todo o mundo, ainda FM, através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique, e também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, onde pode escutar em direto esta nossa emissão. Não esqueça, a Voz da América em português está nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Encontre-nos digitar Voa Português. Para contactos com a Voz da América, através do WhatsApp, o nosso número, escreva, mais um, 202-251-9466. Títulos da atualidade, cerca de 98 mil cidadãos russos atravessaram a fronteira para o Cazaquistão desde que o presidente russo Putin anunciou mobilização parcial de tropas para a Ucrânia. No Irão continuam os protestos e também as prisões. Milhares de professores e técnicos de saúde protestam nas ruas de Bissau contra medidas do governo para aqueles setores. E em São Tomé e Príncipe há uma tensão após eleitoral. Terça-feira, na Voz da América, é dia de política e também da rubrica Saúde, mas mais à frente, porque vamos começar na Guiné-Bissau, onde milhares de professores e técnicos de saúde saíram às ruas da capital, Bissau, nesta terça-feira, exigem que sejam revogados os despachos do governo que os demitiu da função pública. Esta ação precede uma greve que está marcada para 10 a 14 de outubro. Lassana Kassamá enviou-nos a reportagem.
Professores, médicos e enfermeiros enfurecidos com a decisão do governo, que os mandou para casa, uma decisão tomada desde 5 de setembro deste ano, tendo o executivo emitido um despacho em que não só suspendeu entradas de novos funcionários públicos, mas emitiu 2 despachos respectivos, dando sem efeito o recrutamento dos professores, médicos e enfermeiros que foram admitidos na função pública em 2021. Inconformados com esta medida, os profissionais da saúde e da educação abriram uma frente comum, através de um pacto assinado ainda este mês, para exigir do governo a revogação dos citados espaços. Yoyo João Correia, porta-voz da Frente Social, constituída pelos sindicatos dos professores e dos técnicos da saúde, disse aos jornalistas que a mensagem passou e agora vão esperar as diligências do governo em resposta às suas exigências.
A mensagem já está dita e também a imagem que queremos passar já está feita e vamos esperar a diligência chamada do governo.
Referir que esta marcha veio antecipar a greve dos professores e dos técnicos da saúde agendada entre os dias 10, 11, 12, 13 e 14 de outubro próximo. E hoje João Correia avisa que a eventual desconvocação da paralisação em perspectiva nos setores da saúde e da educação vai depender da dinâmica nas negociações entre o governo e os sindicatos.
Isso vai depender da dinâmica da própria negociação e da diligência do governo e também daquilo que os sindicatos acham que é prioridade e são essenciais para os trabalhadores.
Dias difíceis para os setores da saúde e da educação. Passa-se na casa-mã. Para a Voz da América.
E vamos até São Tomé e Príncipe. A missão da Observação Eleitoral da União Europeia pediu à Comissão Eleitoral Nacional que divulgue os resultados eleitorais por distrito, 2 dias depois das eleições. Ontem, o presidente da Comissão anunciou resultados em termos genéricos que indicam que a ADI na oposição ganhou, mas não indicou o número de deputados que ganhou. E houve reações por parte daquele partido, Oscar.
É a primeira vez na história da democracia em São Tomé e Príncipe que o presidente da Comissão Eleitoral Nacional anuncia os resultados das eleições legislativas sem indicar o número de mandatos conquistados por cada partido em cada círculo eleitoral.
Isso já não é da nossa competência, é da competência do Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional fará, portanto, a distribuição dos mandatos.
Após este anúncio de José Carlos Barreiros, grupos de militantes do maior partido da oposição são tomense ADI que garante ter vencido as eleições legislativas com maioria absoluta, incendiaram pneus em frente à sede da Comissão Eleitoral Nacional, exigindo transparência na divulgação dos resultados eleitorais.
Aquilo que aconteceu em Angola, querem fazer uma réplica de São Tomé, mas fica já o aviso, nós não vamos aceitar.
O líder da ADI, Patrício Trovoada, acusa a Comissão Eleitoral Nacional de manobras para adulterar os resultados eleitorais.
O anúncio feito de uma maneira tardia ontem de unicamente o número de votantes só serve mais uma vez a confundir as pessoas. Nós estamos numa eleição legislativa, um escrutínio proporcional. Por isso, os números globais de votantes a nível nacional, que são números atribuídos a cada partido, não podem dar uma ideia de maioria absoluta.
Outros partidos concorrentes ainda não reagiram. A chefe da missão dos observadores da União Europeia, Maria Leitão Marques, diz que a situação é preocupante.
Encorajamos uma maior transparência de todos os resultados previsórios, o que significa, em concreto, que, no nosso entender, a Comissão Eleitoral deveria tornar públicos a todas as cidadãs e cidadãos os resultados provisórios por assembleia de voto e por distrito.
Para o jurista Abílio Neto, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional deve seguir os mesmos procedimentos das eleições anteriores. Oscar Neves, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é 27 de setembro de 2022. Convosco aqui no estúdio, continua ali o Saílo na produção. Estamos aqui também na apresentação convosco, Ana Guedes, o nosso engenheiro de som é Patrick Dia. O 12º Congresso da Frelimo, partido no poder em Moçambique, termina amanhã, depois de ter reeleito Filipe Nyusi na presidência com 100% dos votos e também o Comitê Central. Mas o partido vai ter muitos desafios pela frente. O antigo presidente do partido e da República, Joaquim Chissano, apelou ao diálogo e disse que há que aceitar engolir sapos vivos. O Ramos Miguel foi entender que sapos vivos e qual é o desafio do partido.
O antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano, falando após a reeleição de Filipe Nyusi como presidente da Frelimo, disse que este em algum momento terá que saber engolir sapos, reiterando algo que o antigo estadista já falou antes sobre negociações. Para Fernando Lima, esta é uma mensagem para o futuro e significa que temos que avançar para a reconciliação, sublinhando que é preciso haver condições, compreender os antagonistas do presidente Filipe Nyusi e este é um caminho sinuoso.
Isto não significa que estamos numa fase de dar à mesa com as pessoas que fazem a guerra em campo delgado, mas significa sim que é preciso conhecer melhor o inimigo, saber os seus contornos, procurar, dentro dessa perspectiva, procurar caminhos que possam, de algum modo, resolver este conflito em campo delgado, porque também o governo já disse, o presidente Nyusi também já, a solução militar não é a única questão que está em.
E acha que essa perspectiva de negociação com os insurgentes é bem vista na Frelimo?
Não, em princípio não, porque a Frelimo nessas coisas é muito conservadora. Também não gostou que o presidente Nyusi falasse com o Afonso da Cama. Também não gostou da entrada de tropas internacionais em Moçambique. Mas o que é certo é que as nossas forças armadas não estavam preparadas para enfrentar este. Portanto, este Congresso deu mais poderes ao presidente Nyusi. Tem mais capacidade de tomar algumas iniciativas em relação ao estabelecimento da paz. E o estabelecimento da paz passa também por resolver muitos dos problemas económicos e sociais da população de Cabo Delgado.
E o processo de reconciliação, sobretudo com a RENAMO, acha que está bem encaminhado?
Sim, não. Eu acho que o presidente Nyusi compreende esses desafios. Há pessoas dentro da Frelimo que gostariam de ter uma dinâmica de vitória. Isso é uma mentira. A Frelimo, o governo de Moçambique, não ganhou a guerra a Renan e, portanto, a dinâmica que tem que se incorporar é uma dinâmica, de facto, de reconciliação dentro do espírito do Acordo de Paz de 1992. E muitas coisas não têm dado certo, exatamente porque a Frelimo e o governo já esqueceram o que se passou no passado e acham que eles ganharam a guerra e querem recuperar o tempo perdido. Ora, isso não é verdade. O governo e a Frelimo não ganharam a guerra e aquilo que deve prevalecer é a reconciliação, se não queremos encontrar
analista político Manuel Alves entende que a mensagem do presidente Chissano é no sentido de Filipe Nyusi se reconciliar com os seus antagonistas dentro da Frelimo.
Esse conselho de Chissano é que apenas por ser tardio, porque o Nyusi, logo que ascendeu ao poder, já tinham perfilado sapos por engolir. É este alerta que o presidente Chissano deve estar a chamar a atenção. Acredito pouco que o conselho de Chissano, nesta perspectiva, seja no sentido Cabo Delgado. Para mim, prefiro apostar em engolir sapos vivos na resolução de assuntos internos do partido, porque é notório, é visível ao Lunu que há assuntos sérios de partido que têm que ser o devido encaminhamento, de modo a não transbordarem para o domínio público. É no sentido de que as questões internas do partido têm que resolver com alguma urgência e sem ferir a sensibilidade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E como dissemos, terça-feira é dia de política americana aqui na Voz da América em português. E hoje o João Santa Rita aborda os problemas jurídicos de Donald Trump, as eleições legislativas de novembro e o que dizem as sondagens de intenção de votos.
A semana passada, há que dizer, não foi uma boa semana para o antigo presidente Donald Trump. A procuradora do Estado de Nova Iorque, Letitia James, anunciou uma ação contra o antigo presidente, exigindo mais de 200 milhões de dólares em indenizações ao Estado, porque, segundo disse, ele cometeu fraude fiscal na avaliação das suas propriedades e em declarações sobre o estado das finanças pessoal e da sua companhia. Há que dizer que isto não é uma ação criminal, mas sim uma ação civil, que pode acabar por ser resolvida fora do tribunal, isto é, através de um acordo de um pagamento de uma multa. Mas Letitia James disse que tinha enviado as suas conclusões para o Departamento Federal de Justiça e para os Serviços de Rendimentos Fiscais para possíveis ações criminais. Para além disso, um investigador especial, nomeado a pedido do próprio Donald Trump para analisar documentos recentemente confiscados de sua casa pela Polícia Federal, o FBI, pois esse investigador especial disse aos advogados de Trump que, se os advogados vão argumentar que os documentos secretos confiscados de sua casa já não eram secretos, têm que provar isso. E têm que provar também acusações de Donald Trump que alguns documentos foram ali colocados pelo próprio FBI. Um tribunal de apelos deu também autorização ao FBI para continuar a investigar os documentos secretos ali encontrados, apesar da nomeação do investigador especial, que está a analisar centenas de documentos para verificar quais não têm nada a ver com essa investigação. E aqui há que dizer que há a possibilidade de uma ação criminal. E esta semana, na quarta-feira, portanto amanhã, o Comitê da Câmara dos Representantes, a investigar o ataque ao edifício do Congresso em janeiro do ano passado, vai reunir-se em público mais uma vez, adivinhando-se que possa estar a chegar ao fim das suas deliberações, perguntando-se agora se vai ou não referir as suas conclusões para possíveis ações criminais contra o antigo presidente. Adam Schiff, do Partido Democrata, preside a esse comitê.
You know, we operate with a high degree of consensus and unanimity. You know, it will be certainly, I think, my recommendation, my feeling that we should make referrals.
Nós trabalhamos com um alto sentido de consenso e unanimidade. Certamente, a minha recomendação, o meu sentimento, é que deveríamos referir o caso para o Departamento de Justiça. Mas iremos chegar a uma decisão, como comitê no seu todo, e todos iremos aceitar essa decisão. Eu apoiarei os outros membros do comitê se a opinião deles for diferente.
And I will join our committee members if they feel differently. But look, I do agree. There have been several laws broken, and it is, I think, apparent that there is evidence that Donald Trump was involved in breaking several of those laws.
Eu concordo que houve várias leis que foram violadas. E penso que há provas que Donald Trump esteve envolvido na violação de várias dessas leis. Quando o Congresso encontra provas de que pessoas violaram a lei, não é sempre o caso que entrega os casos ao Departamento de Justiça, mas em circunstâncias como esta, eu penso que esse é o melhor argumento.
In circumstances like these, I think that's the better part of the argument.
Eram palavras do congressista democrata Adam Schiff. Ele estava a falar à cadeia de televisão CNN. Com o aproximar das eleições legislativas em novembro, É certo que o Partido Democrata quer que Donald Trump continue a estar no centro das notícias, já que ele tem a tendência de alienar muitos eleitores independentes, e não só, que podem votar pelos republicanos. Para além disso, as atenções viradas para Donald Trump desviam essas atenções de outras situações político-económicas. Uma sondagem levada a cabo pelo jornal Washington Post indica que, apesar de recentes melhorias, os democratas estão ainda em sérias dificuldades. A popularidade do presidente Joe Biden continua muito baixa. Apenas 39% do eleitorado aprova o trabalho do presidente e 53% desaprovam. A sondagem indica que 47% dos independentes afirmam que votarão por candidatos republicanos e 42% por um candidato democrata. 49% disse que querem que o próximo Congresso seja controlado por republicanos, contra 45% que favorecem os democratas. Para os democratas, o seu calcanhar de Aquiles, indica a sondagem, é a economia. 74% do eleitorado considera a economia como estando má e a esmagadora maioria considera que a inflação e a economia são os principais temas em discussão para estas eleições. Não só isso, mas a sondagem indica que o eleitorado americano considera que os republicanos são os melhores para lidar com o crime, inflação, economia e imigração, as questões que estão no topo da lista das preocupações do eleitorado. Raquel Scott é correspondente no Congresso da cadeia de televisão ABC.
That all points to an extraordinary set of challenges for Democrats trying to keep the House and the Senate.
Tudo isso indica uma série de desafios extraordinários para os democratas tentarem manter o controle da Câmara e do Senado. Não só, mas também os números de aprovação do presidente. Quando olhamos para a história, quando temos presidente com níveis de aprovação tão baixos como este presidente, menos de 40%, então os partidos desses presidentes perdem lugares. Em média, 37 lugares perdem os partidos dos presidentes com más sondagens nas eleições intercalares dos seus mandatos.
37 seats on average, their party loses at a midterm election.
Eram palavras de Raquel Scott, correspondente no Congresso da cadeia de televisão ABC. Donald Trump e economia, portanto, são temas que vão sem dúvida continuar a marcar as próximas semanas, enquanto nos aproximamos das eleições legislativas de 8 de novembro.
E na rubrica Saúde, às terças-feiras, a Organização Mundial de Saúde diz que uma estirpe altamente contagiosa do vírus mortal Ebola, no Uganda, está a causar um aumento rápido e significativo no número de casos e mortes. E a Manso Miguel, OMS, deixa mesmo avisos.
As autoridades de saúde do Uganda declararam um surto de Ebola uma semana. 5 dias depois, a 25 de setembro, eles confirmaram que a doença causada pelo vírus do Sudão infectou 36 pessoas, matando 23. É o primeiro surto da doença de Ebola causado pelo vírus do Sudão no Uganda desde 2012. Uma vacina está disponível para proteger os adultos de serem infectados com a estirpe mais comum, a Ebola do Zaire. No entanto, não existe uma vacina semelhante para o vírus do Sudão. Anne-Marie Hernal Restrepo é co-líder do Programa de Emergência em Saúde. Ela diz que várias vacinas estão em desenvolvimento. Segundo ela, identificamos 3 vacinas candidatas que agora possuem dados clínicos, dados de humanos sobre segurança e homogeneidade. Ele foi projetado especificamente para proteger contra o vírus do Sudão e pode ser testado no estudo aleatório no Uganda, se as autoridades do Uganda decidirem fazê-lo, disse Anne-Marie Hernal Restrepo, do Programa de Emergência de Saúde. O vírus Ebola é transmitido pelo contacto com sangue ou fluidos corporais de um paciente infectado. A Organização Mundial da Saúde diz que a idade média dos casos em Uganda é de 26 anos, 62% são do sexo feminino e 38% são do sexo masculino. A doença tem uma alta taxa de mortalidade, 41%. A porta-voz da OMS, Carla Drinsdale, disse que especialistas da organização trabalham com equipas experientes de controle do ébola no Uganda para reforçar o diagnóstico, o tratamento e as medidas preventivas.
While there is no vaccine to treat Sudan Ebola virus, other health measures such as...
Ela disse que, embora não haja uma vacina para tratar o vírus de ébola do Sudão, outras medidas de saúde, como a detecção rápida, envolvimento da comunidade, isolamento de pacientes e cuidados de suporte precoce, provaram salvar vidas em surtos semelhantes. Diz também que devemos ensinar à comunidade que procurar tratamento de forma precoce aumenta significativamente as chances de sobrevivência. Enquanto o Uganda luta para impedir a propagação do ébola, a República Democrática do Congo declarou na terça-feira o fim de um surto de ébola que surgiu na província do Kivu Norte há 6 semanas. O Kivu Norte, que tem uma vacina contra o vírus de origem Zaire, teve apenas um caso confirmado de ébola e nenhuma morte.
E vamos aqui às notícias do dia. Vamos começar com a notícia de que cerca de 98 mil cidadãos russos atravessaram a fronteira para o Cazaquistão desde que o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma mobilização parcial de reservistas para combaterem na Ucrânia e, segundo entidades oficiais do Cazaquistão, homens em idade a poderem ser recrutados continuam a abandonar a Rússia para vários países vizinhos, sendo o Cazaquistão e a Geórgia aqueles que estão a receber mais russos que chegam de carro, bicicleta e mesmo a pé. Aqueles que conseguem visto estão também a fugir para a Finlândia, a Noruega e os voos de Moscou para países que ainda permitem ligações aéreas encontram-se esgotados. O Ministério da Defesa russo disse que vão ser recrutados cerca de 300 mil reservistas que já cumpriram no passado o serviço militar, mas em várias regiões da Rússia as autoridades estão a recrutar homens que nunca combateram e nunca foram militares. As autoridades da Suécia estão a investigar fugas em 2 gasodutos submarinos russos no Mar Báltico, que a companhia que opera os mesmos descreveu de algo sem precedente. A Suécia emitiu um aviso sobre 2 fugas descobertas no gasoduto Nord Stream 1, pouco depois de uma outra fuga ter sido descoberta no gasoduto Nord Stream 2. Moscou reduziu o envio de gás para a Europa através do Nord Stream 1 antes de suspender isso totalmente em agosto, alegando que as sanções ocidentais tinham causado dificuldades técnicas. Entretanto, o primeiro-ministro da Polónia disse tratar-se de um ato de sabotagem, mas não deu outros pormenores. Um porta-voz do Kremlin disse não se poder excluir a possibilidade de sabotagem. Entretanto, entidades nas zonas ocupadas pela Rússia na Ucrânia disseram que os primeiros resultados dos referendos nessas regiões indicam que 96% favorecem a integração na Rússia. Os referendos, considerados sem qualquer legitimidade pelo Ocidente e também pela Ucrânia, envolvem as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, que constituem 15% do território ucraniano. O presidente Putin disse que se os territórios foram integrados na Rússia, qualquer ataque contra eles é um ataque contra a Rússia. O Parlamento Russo poderá considerar a incorporação desses territórios no próximo dia 4 de outubro. A companhia que controla o Facebook disse ter identificado e cancelado uma vasta rede de contas falsas que espalhavam propaganda russa sobre a invasão da Ucrânia através da Europa Ocidental. A companhia Meta disse que a rede tinha criado mais de 60 portais de internet que pretendiam ser organizações de notícias, mas que repetiam a propaganda difundida por Moscovo e tinham como alvo audiências na Alemanha, Itália, França, Reino Unido e Ucrânia. A embaixada russa em Washington não comentou. No Irão prosseguem várias cidades confrontos entre forças de segurança e manifestantes na sequência da morte de uma jovem mulher presa por não usar corretamente o véu islâmico e já visto quando se encontrava sob custódia da polícia da moralidade. A polícia nega as acusações. O presidente iraniano ordenou uma investigação. De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E assim com o Fala África, nos despedimos nesta edição de Entre em Boca, vão ter o editorial. Por agora, despede-se Ana Guedes, esteve na apresentação, Liu Saíl esteve na produção nesta terceira meia hora e o Patrick Dia esteve na sonorização. Em nome de todos que participaram, despedimos com um abraço. Até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O mês de setembro marca o segundo aniversário dos Tratados de Abraão, sob os quais Israel assinou acordos de normalização com os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, seguidos logo pelo Marrocos. Esses acordos históricos foram transformadores para Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos, declarou o secretário de Estado americano Antony Blinken. Eles levaram a novas formas de cooperação e integração regional no Médio Oriente e noutras regiões, incluindo o histórico Fórum Negev, que nos uniu a Israel e seus vizinhos, disse. Num editorial recente no Jerusalem Post, o ministro do Estado do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani Al-Zewedi, escreveu que a assinatura dos acordos de Abraão sinalizou não apenas o fim de 48 anos de hostilidade e desconfiança, mas o início de uma nova era política e económica para a região. Desde a assinatura dos acordos, o valor do comércio bilateral entre Emirados Árabes Unidos e Israel ultrapassou os 3 mil milhões de dólares, enquanto o comércio no primeiro semestre de 2022 já superou 1,3 mil milhões de dólares registados em todo o ano de 2021, ainda de acordo com o ministro do Comércio Exterior, Zewedi. Os acordos também trouxeram outras parcerias destinadas a resolver os desafios que o Médio Oriente enfrenta, como a escassez de água e energia renovável. Um caso em questão é o recente acordo de três vias entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, que financiará um esforço de energia solar. Avi Hassan, presidente da Startup Nation Central, uma organização sem fins lucrativos que promove a inovação israelita em todo o mundo, disse que os acordos de Abraão desencadearam grandes oportunidades e potencial para a nossa região, e acrescentou: mudamos o diálogo de defesa e segurança para inovação e colaboração. De acordo com o Sr. Hassan, o comércio e investimento entre Israel e os países que assinaram os acordos de Abraham duplicarão em 2023 com inovação e tecnologia como sendo as componentes-chave. Estamos comprometidos em avançar e expandir os acordos entre Israel e países da maioria árabe e muçulmana para aumentar a segurança regional, prosperidade e paz, declarou o secretário de Estado Antony Blinken, quem concluiu: os Estados Unidos esperam ajudar a fortalecer e aprofundar essas parcerias nos próximos anos. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Mm-hmm.